Nuno Teixeira para uma audição que foi requerida, acho, pela Iniciativa Liberal sobre a demissão da Presidente da Agência Nacional para a Inovação. Vou só dar uma explicação muito breve sobre os tempos envolvidos. O grupo requerente tem os primeiros 5 minutos e depois os vários grupos parlamentares têm 5 minutos para fazer perguntas e a Sra. Ministra terá também 5 minutos para cada um, para cada uma das respostas. E no fim, o grupo requerente terá 3 minutos para finalizar a audição e o membro do Governo terá também os tais 3 minutos. Portanto, eu acho que os tempos vão ser vistos. Eu peço para que todos não se alarguem muito nos tempos, porque temos uma tarde relativamente comprida e, portanto, eu dava desde já a palavra à Sra. Deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal, para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado e todos os senhores deputados. Sra. Ministra, no passado dia 8 de março nós tivemos a oportunidade de ouvir a doutora Joana Mendonça na Comissão de Economia e Obras Públicas, portanto, em associação com esta comissão, no seguimento da sua renúncia ao cargo de Presidente da ANI. Nós pedimos à Sra. Ministra da Ciência que viesse também, portanto, à Comissão de Educação, tendo em conta o conteúdo da carta de demissão, tornada pública pela própria e que nos mereceu e que ainda continua a merecer preocupações. Porque após as afirmações da doutora Joana Mendonça na 6ª Comissão, a nossa preocupação, quer sobre a própria ANI, quer sobre a coordenação entre a tutela e os diversos organismos, a preocupação não se desvaneceu e, portanto, consideramos efetivamente importante que haja estes esclarecimentos e que possamos sair daqui com outra profundidade no próprio tema. A Agência Nacional de Inovação tem um papel fundamental. Creio que nós todos concordamos que, desde o ponto de vista de impulsionar a investigação e inovação em Portugal, e agora nomeadamente no PT 2030, promover a colaboração entre entidades do sistema científico e tecnológico e o meio empresarial, tema que nos toca há muito. Do ponto de vista do financiamento de investigação e desenvolvimento, de inovação e desenvolvimento, através da gestão de um conjunto de instrumentos e de próprios incentivos, a Sra. Ministra saberá muito bem, e já acompanha há algum tempo, a importância do papel da ANI, nomeadamente num país como Portugal, que ainda está longe de estar perto da média da União Europeia em termos de investimento em ciência e tecnologia, estamos a 1.7 do PIB, enquanto que a média da Europa é 2.3, e tem sido, nomeadamente, uma preocupação dita, pelo menos governativa, uma preocupação em que nós deveríamos almejar estar mais próximo da União Europeia. A questão é se a ciência e a investigação têm sido usada mais para fins de discurso e qual é que é a implementação prática, e esta é uma das questões, efetivamente, que nos mereceu preocupação, porque seria de subentender que uma agência como a ANI teria alguma preponderância, alguma prioridade do ponto de vista de atuação política, ou pelo menos que não fosse deixada, vamos utilizar palavras simpáticas, com, no mínimo com descoordenação entre a tutela. Com base na informação que nos foi transmitida pela ex-presidente, aparentemente criou-se um mal-estar, nomeadamente até em Bruxelas, quanto à indefinição de Portugal na participação de programas a nível europeu. Estamos a falar já não só da execução do PRR e do CIFID, mas Fundos Comunitários 2030, e em relação ao PT 2030, em que até à data de 7 de março foi referido pela ex-presidente que não tinha informação de qual seria o papel da ANI. Explicitou que isso não se limitou à equipa para preparar aquilo que deveria ser o papel da Agência de Inovação nesse tema e, considerando que sendo a inovação tão prioritário, como é possível a descoordenação, como é possível ao nível de desperdício de recursos e de tempo, quando todos temos que almejar ao nível ministerial e da administração pública por uma boa gestão, e eu creio que tudo isto merece uma justificação. Não ter inclusivamente feedback nem plano de atividades aprovado, como foi explicitado pela ex-presidente, é impeditivo do normal funcionamento da instituição. Ora, nós não podemos de manhã apreciar uma boa gestão e à tarde ter este tipo de atuação. Nós não podemos de manhã apregoar a importância da inovação, à tarde deixar as ANIs em disfunção. E neste sentido, a minha pergunta, e porque vou antecipar já, porque tenho outras também para o segundo bloco de tempo, a primeira pergunta é exatamente se foi já definido qual seria efetivamente então o papel da ANI na execução dos planos do PT 2030, quais são as participações fundamentais e como é que se justificam estas disfunções. No que diz respeito ao PRR, a doutora Joana Mendonça referiu que a Agência Nacional está envolvida nas questões das agendas mobilizadoras para a inovação, integrando o Conselho Coordenador das Agendas, desenvolvendo um trabalho de preparação dos avisos, análise de candidaturas e preparação de concursos. Indicou-nos que desenvolveram igualmente ações concretas na contratação do painel de peritos internacional, que envolveu análise de candidaturas, cujo desenho foi feito também pela ANI, dada a sua experiência, e foi manifestada uma clara preocupação relativamente à necessidade de se criarem mecanismos de acompanhamento no âmbito das componentes do PRR. Tema que a Iniciativa Liberal é bastante promotora. Ao contrário da grande maioria das agências do sistema de incentivos, a ANI tem uma larga experiência em projetos colaborativos, que envolvem vários stakeholders, e, portanto, isto parece-nos bastante estranho e gostaríamos de perceber como é que tudo isto se justifica. Indicado na audição que foi partilhada com a Sra. Ministra a proposta do modelo de acompanhamento que utilizaram na ANI anteriormente, com base nessa tal experiência, partilhou a dia 22 de agosto de 2022 e, até à data de 8 de março, não tinham informação sobre o modelo a implementar. E, por isso, as perguntas, essa questão já foi definida. Por que razão foram precisos 6 meses, uma demissão e uma pessoa altamente qualificada para desempenhar as funções e um novo Conselho de Administração para se conseguir avançar? O que é que justificou o atraso e as faltas de resposta? E se isto não é um próprio mau exemplo ao nível de tutela do ponto de vista de gestão e descoordenação? Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu passo desde já a palavra à Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, eu gostaria de, e uma vez que é a primeira vez que estou a falar publicamente sobre este assunto em particular, eu gostaria desde já de louvar o trabalho realizado não só pela antiga direção da ANI, cuja presidente se demitiu, mas também de todas as outras direções e comissões que trabalharam na ANI e que, como disse muito bem, têm tido um papel fundamental no sistema científico e tecnológico em Portugal, exatamente porque é a agência que, até sendo tutelada, quer pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior e pelo Ministério da Economia, consegue fazer exatamente uma ligação estreita entre academia e sistema académico. Portanto, gostaria de reforçar o excelente papel e o excelente contributo que a ANI tem tido ao longo dos anos para fomentar e dinamizar a inovação em Portugal e também fora de Portugal, porque nós não nos podemos cingir só àquilo que é feito em Portugal. Relativamente a uma das questões que falou, que referiu sobre a descoordenação, não estou de acordo com esse termo, porque não houve, pelo menos, e eu falo pelo Ministério que tutela, portanto, como sabe, a ANI é tutelada pelo meu Ministério e pelo Ministério da Economia, da parte do meu Ministério e de mim própria, nunca houve descoordenação com a Presidente e com a Comissão, o Conselho Diretivo da ANI. Posso lhe dizer que neste período, neste ano de governação, eu reuni 12 vezes com a ex-Presidente, com a professora Joana Mendonça, inclusivamente uma vez até fui de carro com ela para Sines para assistir a um workshop de divulgação de tecnologia desenvolvida exatamente no âmbito de projetos financiados pela ANI, portanto nunca houve essa descoordenação, portanto reuni as vezes que tive que reunir. Relativamente a questões mais de pormenor, como por exemplo o caso do envolvimento da ANI no PT 2030, como sabe, cada Ministério tem as suas responsabilidades. No caso do PT 2030 é um assunto, portanto é um programa que é da responsabilidade do Ministério da Presidência e do Conselho de Ministros e neste momento ainda estamos a iniciar exatamente o lançamento dos avisos. Mas é evidente que agora, como no passado, a ANI vai ter um papel preponderante exatamente na definição dos avisos que vão ser lançados no âmbito do PT 2030, assim como foi feito no âmbito do PT 2020. É um organismo, assim como também a parte da Fundação para a Ciência e Tecnologia, porque tudo aquilo que seja projetos ou em copromoção ou projetos colaborativos que envolvam os dois sistemas, quer a parte industrial, quer a parte académica, tem que existir envolvimento de ambas as agências. Relativamente à questão do plano de atividades e orçamento, realmente foi-nos entregue em janeiro deste ano o plano. Neste momento já está aprovado, mas, por exemplo, penso que isso também não é motivo para causar algum desconforto no âmbito do funcionamento da ANI, porque, por exemplo, só para ter uma ideia, em 2021 este mesmo plano foi aprovado a 29 de abril e em 2020 foi aprovado em dezembro do próprio ano. Portanto, não é questão para que a ANI não funcione se houver ou se existir algum atraso na aprovação do plano de atividade e orçamento. Relativamente à parte do PRR e das nomeadamente as agendas mobilizadoras e a comissão de acompanhamento, portanto, isso realmente foi sugerido pela ANI, entretanto foi consolidado, porque nós temos, para além da ANI, temos o Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que engloba 20 personalidades, 10 da academia e 10 da indústria, em que a ANI e a FCT têm assento, e esse modelo foi-nos apresentado agora recentemente e já está aprovado, porque quem vai coordenar o acompanhamento das agendas mobilizadoras no âmbito do PRR é o IAPMEI. Portanto, e ainda agora, portanto, no final do mês de fevereiro, o Secretário de Estado da Economia, que é quem tutela essa parte, apresentou o modelo com base em todas as recomendações que o Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação fizeram, em que a ANI também indicou as suas propostas.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado José Pedro Ferreira, do PS, para a sua intervenção. 5 minutos.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, os meus cumprimentos. Agradecer a presença da Sra. Ministra nesta audição e referir que a nossa abordagem a esta iniciativa da IEL passará mais por uma preocupação em identificar potenciais oportunidades de melhoria no relacionamento futuro com a ANI, visando um reforço das competências e do papel relevante que a ANI desempenha na potencialização da inovação em Portugal, do que propriamente olhar de novo para um processo que já desfasado no tempo e que decorreu de uma forma expectável. A Sra. Professora Doutora Joana Mendonça decidiu renunciar ao cargo de Presidente da ANI e expressou por escrito os motivos pelos quais considerava não existirem condições para continuar no cargo. O documento foi tornado público, o que, tal como foi referido pela própria de forma muito cordial na Comissão de Economia, nunca foi sua pretensão causar toda esta situação. Embora tenha mantido na generalidade os argumentos que estiveram na base da sua decisão, mencionou que algumas das questões tinham sido posteriormente inflacionadas, tendo inclusivamente admitido a realização de algumas reuniões de trabalho com o Ministério da Economia, nomeadamente com o Sr. Secretário de Estado e também com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. O Sr. Ministro da Economia referiu, em tempo útil neste Parlamento, que iria rapidamente ser designado um novo Presidente para a ANI. Ora, sendo a ANI uma sociedade comercial, uma sociedade anónima, que integra o setor empresarial do Estado e cujo capital é tido em partes iguais pelo IAPMEI e pela FCT, no dia 7 de março de 2023 foi divulgado o nome do novo presidente da ANI, designado pelos acionistas, o Sr. Professor António Grilo, que se fez acompanhar novas vogais, a professora doutora Alexandra Vilela e a professora doutora Silvia Garcia, concluindo o processo de designação do novo presidente. O Governo considera a investigação e a inovação como fatores de desenvolvimento económico e social a médio e longo prazo, constituindo uma prioridade nacional estratégica, refletida nos documentos programáticos. Esta prioridade estratégica foi iniciada em 2014 e culminou recentemente com a definição da Estratégia Nacional para a Implementação Inteligente 2030, que apresenta um modelo de governação que procura uma coordenação política top-down e um modelo de participação bottom-up e que visa promover um conjunto de políticas públicas mais adequado e mais ajustado à articulação multinível com estratégias regionais e ainda com o alinhamento dos grandes desafios europeus, nomeadamente com a transição verde e a transição digital. A ANI tem como missão catalisar e potencializar a inovação em Portugal. E durante este período, de 2014 a 2022, o seu desempenho merece destaque no âmbito do Portugal 2020. Traduziu-se na aprovação de 1.532 projetos, avaliadas 3.142 candidaturas, envolvendo 2.366 empresas, 2.486 entidades empresariais e, portanto, com um total de quase 2 mil milhões de euros de investimento aprovado.
Todos temos igualmente consciência do importante papel da ANI na elaboração da Estrutura Nacional de Especialização Inteligente 2030. Porquê? Porque este documento é uma condição habilitadora para a mobilização dos apoios do acordo da parceria de Portugal 2030 à inovação e à investigação. A senhora Ministra já nos acabou de referir, na sua resposta anterior, de que forma é que houve aqui uma interação com a ANI no âmbito do Portugal 2030, perdão, e daquilo que é o papel que está previsto para a ANI no lançamento dos avisos do âmbito do programa Portugal PT 2030. Uma outra questão que foi também já aqui aflorada foi a questão relacionada com a importância do acompanhamento das agendas mobilizadoras. E, portanto, a minha questão inicial era no sentido de perceber se o acompanhamento dessas agências mobilizadoras partia de um determinado modelo que tinha sido pré-definido e que o Sr. Ministro já confirmou, e confirmou também a participação da ANI relativamente à proposta nesse modelo e os ajustamentos que, entretanto, foram realizados. Gostaria também de destacar aqui o trabalho feito pela ANI no âmbito do CIFID, como principal agente promotor do sistema de incentivos fiscais à atividade e à investigação e desenvolvimento empresarial. No entanto, o CIFID foi objeto de uma auditoria pela Inspeção-Geral das Finanças. No relatório foram apresentadas algumas recomendações à Presidente da ANI, nomeadamente a necessidade de aperfeiçoamento do controlo. E a questão que eu gostaria de colocar era se nos poderia dar mais alguns detalhes relativamente à forma como essa recomendação foi trabalhada por parte da ANI, se foi apresentada uma nova proposta de alteração à lei do CIFID e se as alterações sugeridas foram ajustadas e se foram validadas pela tutela. Por último, e na sequência também da questão que aqui a senhora ministra acabou de mencionar, relativamente à aprovação do plano de atividades, eu reforçava a ideia exatamente de os planos de atividades anteriores terem sido aprovados em intervalos Obrigado, temporais que me parecem superiores e, portanto, gostaria também de recolocar essa questão à apreciação da senhora ministra. Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo a palavra à Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado José Pedro Ferreira, pelas questões que colocou. Começando pela primeira, que tem a ver com a parte do acompanhamento das agendas mobilizadoras. Portanto, aquilo que lhe posso dizer e, no fundo, densificar um bocadinho aquilo que já disse na primeira resposta. Portanto, nós vamos ter um acompanhamento estratégico e tecnológico por parte das agendas mobilizadoras. Esse acompanhamento é da responsabilidade do IAP-MEI. E, por outro lado, o acompanhamento divide-se em duas áreas. Há um acompanhamento mais técnico e financeiro, que esse é da exclusiva responsabilidade do IAP-MEI. Mas depois temos um acompanhamento mais estratégico e tecnológico, que vai ser feito por vários intervenientes, nomeadamente o IAP-MEI, a ANI, o COMPETE, a AICEP e a FCT, exatamente para garantir não só a própria validação de despesa e o fluxo financeiro que existirá, exatamente porque estamos a falar de muitos centenas de milhões de euros, mas acima de tudo fazer o follow-up e ver até que ponto, do ponto de vista dos objetivos que cada agenda mobilizadora, cada projeto tinha indicado, se estão a ser concretizados ou não. Para além deste acompanhamento que está a ser feito, portanto, existe já um escalonamento no tempo, exatamente porque tem que haver um acompanhamento durante a sua execução. Está prevista já uma análise intermédia agora em julho das agendas mobilizadoras, portanto é evidente que todos sabemos que são das 53 que foram aprovadas, não estão todas exatamente a ter o mesmo ritmo. Temos agendas mobilizadoras que integram 30 parceiros, temos outras agendas mobilizadoras que integram 20 parceiros, umas com 20 milhões de euros, outras com 200 milhões de euros, e portanto elas não começaram todas ao mesmo tempo, nem estão todas exatamente com o mesmo ritmo. Mas para além da primeira avaliação intermédia já a ser feita em julho, está previsto também uma análise intermédia maior em janeiro do próximo ano, e assim por diante. Portanto, aquilo que se pretende não é só a parte financeira e a execução financeira, mas acima de tudo a execução do ponto de vista tecnológica e científica das agendas mobilizadoras. Relativamente à parte do CIFID, aquilo que lhe poderia, também lhe posso dizer, é que ainda a semana passada foi aprovada a lei das startups e das scale-ups. Aquilo que lhe posso dizer e da informação que recolhi é que a ANI esteve muito envolvida nessa discussão. Parte das recomendações feitas pela ANI foram integradas exatamente nesta proposta de lei que vai agora a plenário, e isso também pode ser ouvido. Portanto, a pessoa responsável por essa área na ANI é o engenheiro Paulo Madeira, que também esteve aqui na Comissão de Orçamento e Finanças no dia 7 de março e que teve o cuidado de esclarecer todas estas questões. Relativamente àquilo que a inspeção detectou de falhas existentes, portanto, é evidente que parte delas já estão a ser implementadas e foram implementadas. A própria ANI, portanto, divulgou exatamente um relatório onde dizia e onde mostrava exatamente à inspeção, ao IGF, que estava já a assumir e a integrar na sua gestão as recomendações que foram ditas, e é evidente que temos que reforçar em termos de recursos humanos, porque um dos problemas que, infelizmente, a ANI tem exatamente nesta parte específica da análise do CIFID, porque é a ANI que faz que presta ou que valida a idoneidade das empresas candidatas, portanto temos que reforçar a parte dos recursos humanos nesta área.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passava de imediato a palavra ao Sr. Deputado António Topa Gomes, do PSD, para a sua intervenção. Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este assunto, que é um assunto que tem mais de 2 meses, já houve aqui várias audições no Parlamento, julgo que é, de facto, já um assunto de alguma forma requentado, parece até um termo agora comum no nosso léxico político, mas acho que é importante pelos ensinamentos que nos pode trazer para o futuro. E, portanto, eu gostava de olhar para isto como o que está menos bem, ou o que se identificou como menos bem, e, portanto, perguntar se das coisas que foram identificadas, elas se mantêm ou não, e o que podemos fazer, ou o que o Ministério da Ciência e do Ensino Superior vai fazer para melhorar isto no futuro. Só assim é que podemos fazer, de facto, o país melhor. E o primeiro ponto refere-se ao plano de atividades. Há aqui um aspecto que é a dificuldade da agência em obter resposta e o facto de a agência funcionar uma parte significativa do ano sem plano de atividades e, de acordo com a sua ex-presidente, isto prejudicar o funcionamento. E, desculpe-me, Sra. Ministra, não me parece que seja justificação para o atraso o facto de nos anos anteriores os atrasos serem piores. Objetivamente, temos que ter mais ambição e o Ministério da Ciência e do Ensino Superior deve ter essa ambição. E, portanto, a primeira pergunta que devemos fazer é porquê é que isso é sistematicamente assim e o que é que podemos e devemos fazer, nomeadamente o seu Ministério, para melhorar a situação. Isso parece um aspecto importante. O outro aspecto que também era muito crítico, de facto percebe-se pelas perguntas que os assuntos levantados na carta da demissão da Sra. Presidente da ANI são de tal forma relevantes que todos nós pegamos neles. E refere-se ao acompanhamento das agendas mobilizadoras para a inovação. Sobre as agendas mobilizadoras, creio que já tive a oportunidade de dizer, e o PSD também teve a oportunidade de dizer, que nós estamos de acordo com as agendas mobilizadoras. Mas a verdade é que nós temos uma quantidade de fundos única e temos que definitivamente aproveitar este momento para mudar Portugal e transformar Portugal. E sem dúvida alguma que a qualificação dos portugueses tem melhorado, houve uma mudança de paradigma, mas também parece evidente, e há vários estudos nesse sentido, que nós não temos conseguido atingir com a qualificação dos portugueses os resultados económicos, em termos de produtividade, em termos de competitividade, que estávamos à espera. E, portanto, o acompanhamento e a avaliação é fundamental. E desculpe-me a franqueza, Sra. Ministra, se há 2 meses uma agência, a ANI, não tinha a mínima ideia de como isto iria funcionar, ou era intenção colocá-los completamente à parte do programa, ou tem que haver aqui mais diálogo, parece-me, entre as instituições. E, portanto, pergunto se houve alguma mudança, havia alguma intenção de fazer mudança de missão da instituição, aparentemente não, pelo que diz a Sra. Ministra, e porque é que isto é tão imprevisível para a própria Presidente da Agência? Dois aspectos ainda. Relativamente aos incentivos, a Sra. Ministra digamos, na carta do Presidente Dani, o que nos diziam é que ela não tinha tido qualquer contacto quanto ao CIFID. E, portanto, em fevereiro deste ano, aparentemente, a ANI estava completamente desfasada do sistema, a fazer fé nas palavras da Sra. Presidente ANI. A Sra. Ministra disse já hoje aqui, na reunião, que o projeto de lei, que já foi a semana passada a votação na especialidade, portanto, que teve uma grande intervenção da ANI, ou uma grande participação. E, portanto, como é que isto é feito em tão curto espaço de tempo? Ou seja, mesmo que as pessoas tenham trabalhado e dedicado muito, se isto de alguma forma não contribui, que algumas leis tenham pouca ponderação, pouca reflexão e pouco trabalho. Relativamente aos programas PT 2030, digamos, execução dos fundos europeus, o que se notava da Sra. Presidente ANI era um certo desconforto pelo acompanhamento e pela falta de acompanhamento das tutelas, e naturalmente a Sra. Ministra pode dizer que se havia essa falta de acompanhamento, não era da sua tutela, mas da tutela da economia, e que isto, de alguma forma, colocava em causa o desempenho e a execução dos fundos, e, sobretudo, o desempenho da agência, que, pela descrição aqui feita, tinha uma missão que, aparentemente, não era para manter, porque a Presidente se sentia desfasada dessa missão. E, portanto, a pergunta também relativamente aos fundos europeus é: mantém-se tudo relativamente à missão da ANI no acompanhamento dos fundos europeus e o seu papel, ou o que estava a correr mal e já o seu Ministério introduziu mecanismos para correr esse aspecto? Só uma última pergunta que diz respeito aos laboratórios colaborativos e aos centros de tecnologia e inovação. Alguns laboratórios, e tanto quanto eu tenho conhecimento, estão relativamente desfasados do PRR e, portanto, pergunto a Sra. Ministra, tem conhecimento desse facto. Muito obrigado, Sr.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado António Topa Gomes, pelas questões que colocou. E já agora gostaria também de, penso que sabem isso, mas se há pessoa aqui, pelo menos neste hemiciclo, que tem interesse nestas áreas, sou eu. Porque durante toda a minha vida concorri a projetos da ANI, sei o que é estar do outro lado em projetos financiados pela ANI, projetos financiados pela EFCT, projetos financiados pela Comissão Europeia. Portanto, se há alguém que quer que, e agora com esta lufada de ar fresco que acabámos de ter com o PRR, que realmente o país vá para a frente, eu acho que estou lá em cima. Portanto, não há ninguém que não queira que realmente estes projetos se executem. Relativamente à primeira questão, comentário que colocou do plano de atividade e orçamento, é evidente que eu não me estava a desculpar, nem é isso que eu quero dizer. Aquilo que eu quis dizer foi que não é pelo facto de demorar mais tempo a aprovar que isso, de alguma forma, inviabilizou ou prejudicou o funcionamento da ANI. Não inviabilizou, era isso que eu queria dizer. É evidente que não é uma prática que é mais correta, mas nós estamos aqui a aprender e vamos melhorar. Portanto, fizemos um ano, portanto, tivemos a aprender muitas coisas. Como sabe, os ministérios têm uma complexidade grande, quer eu, quer o Sr. Secretário de Estado, não estávamos integrados nesta estrutura e ainda está a existir uma aprendizagem, mas vamos melhorar. Portanto, aquilo que nós queremos é melhorar. Relativamente às agendas mobilizadoras, como eu já indiquei, nós temos uma comissão de acompanhamento estabelecida. Portanto, a comissão vai ser coordenada pelo IAPMEI, mas a ANI é parte integrante. Portanto, a ANI, todas as propostas e as recomendações que foram feitas foram integradas na proposta de acompanhamento. Portanto, a ANI não está, assim como a EFCT, não está fora deste processo. Aliás, nem fazia sentido estar. Na parte e quando me diz mais diálogo, portanto, o diálogo é máximo. Portanto, todas as sugestões foram tidas em linha de conta. Eu própria estive envolvida porque é uma área que eu própria conheço. Portanto, se há alguma área na qual eu possa falar com alguma segurança, é exatamente esta, é aquela que nós estamos hoje aqui a discutir. Relativamente à parte que indicou do CIFID, realmente sendo esta até uma área mais da parte da economia e não tanto da parte do Ministério da Ciência e Tecnologia, aquilo que eu lhe posso dizer, e ainda ontem estive a rever não só a audiência que a professora Joana Mendonça deu aqui na Assembleia, assim como a audiência do engenheiro Paulo Madeira, que é o responsável pelo CIFID na ANI, é que houve um envolvimento muito grande, não só da ANI, mas até até das propostas apresentadas pelo próprio PSD, que foram integradas na proposta de lei que foi aprovada a semana passada. Portanto, houve um diálogo muito grande e houve um trabalho de equipa, porque aqui por vezes há coisas que não têm propriamente uma cor partidária. Se há boas soluções para serem integradas, elas devem ser integradas, independentemente do sítio ou da origem que tenham. Portanto, houve um diálogo grande e essas recomendações foram integradas no âmbito do CIFID. Relativamente à participação e à importância que a ANI terá agora nos fundos europeus no âmbito do novo programa quadro, o PT 2030, é evidente que irá ter exatamente até mais, se calhar mais importância do que aquela que teve já no PT 2020. Portanto, isso está fora de causa. Portanto, a ANI, como eu disse no início, é uma agência fundamental, é mobilizadora, portanto, é responsável por elaborar grande parte dos avisos que envolvem todos os projetos com a indústria, e vai ter um papel ainda mais importante, porque nós, para além de termos o PT 2030, tivemos também agora o PRR e as coisas não são isoladas, portanto há um percurso e todas estas fontes de financiamento vão trabalhar exatamente para os mesmos objetivos. Relativamente à questão dos laboratórios colaborativos, não tenho indicação que esteja algo a correr mal, sei que houve a aprovação já na parte final do anterior governo de 6 novos laboratórios do PRR, mas ficou logo esclarecido que o financiamento desses novos laboratórios colaborativos no âmbito do PRR seriam financiados exatamente com verbas do PT 2030, que ainda não estão neste momento disponibilizadas, mas eu inclusivamente já reuni com eles, já lhes expliquei isso, e que eu saiba até hoje não tenho conhecimento de alguma descoordenação ou mau funcionamento no âmbito dos laboratórios colaborativos, porque, como disse, é qualquer coisa que eu também sigo muito de perto.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passo agora a palavra ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado. Correndo o risco de insistir em questões que, entretanto, foram sendo respondidas, gostaria de dizer que este caso da ANI confronta-nos com características estruturais deste seu primeiro ano de mandato. Eu tenho insistido nesta crítica e volto hoje a repeti-la, que é a ausência de liderança política clara do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Isto é, nós sentimos que faltam mensagens claras, persistentes, que permitam orientar de forma muito mais simples e clara os agentes no terreno. Por exemplo, princípios gerais para o setor. É que este caso demonstra que não foi isso que aconteceu e a Ministra respondeu, e bem, na sua perspectiva, mas sobra sempre a imagem de uma falta de estratégia, de algum abandono, de alguma inação por parte da tutela. Portanto, isso parece-me claro e depois, junto com isso, a ausência de uma perspectiva reformista. A Sra. Ministra referiu, na intervenção anterior que fez, que reuniu 12 vezes com a Presidente da ANI. O facto é que este processo não acabou da melhor forma. E a primeira pergunta que eu lhe quero fazer é o Ministério que tem aqui falhas ou é o Governo como um todo que não funciona? Portanto, que não consegue articular uma agenda reformista que congregue vários Ministérios. Essa é uma questão. Mas também gostaria de recordar que as críticas feitas são críticas gerais que atingem toda a equipa ministerial. A questão das agendas mobilizadoras, da missão interface, a questão do plano de atividades e orçamento da ANI. Portanto, são muitas questões para serem apenas aspectos de detalhe, pontuais ou incidentes. Portanto, há aqui aspectos estruturais. E a nota que eu quero deixar é que fica evidente que há problemas de relação entre a tutela política e as tutelas científica, académica ou técnica. Portanto, cada uma no seu lugar, mas não me parece que isso seja articulado. E quando não é, o campo político, por muito que tenha um discurso aparentemente certo, acaba por não ser amigo da promoção do conhecimento, da inovação, que é aquilo que está em causa. E depois outra nota. A questão da autonomia entre instituições, neste caso, não funciona. Porque aqui a tutela política parece fundamental. Ou seja, uma entidade como a ANI, para funcionar, tem de fazer apostas estratégicas. Essas apostas têm sempre um inevitável grau de risco. Ou seja, vai haver perdas, mas a longo prazo tem que haver vantagens. E não me parece que isso seja claro. Isto é, se com a anterior presidente essa relação não me pareceu que fosse a mais eficaz, esperemos que agora as coisas mudem. E a última questão que quero colocar é mesmo esta. Em termos de respostas estratégicas, tópicos, se a senhora ministra poderia indicar, tópicos fundamentais que vai corrigir na relação entre a tutela política e a nova presidência da ANI. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo a palavra à Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não peço desculpa, mas não penso que não entendi, se calhar, exatamente tudo aquilo que disse, ou então estamos, se calhar, em frequências diferentes. O país, e voltando, começando pela parte daquilo que indicou das agendas mobilizadoras e da missão interface, portanto, eu penso que o país nunca se viu confrontado com um financiamento tão grande e com uma movimentação associada ao PRR, nós não estávamos habituados. Portanto, nós estamos com um nível de investimento e um trabalho muito grande para o qual nós não estávamos habituados. Talvez isso tenha, no início, feito com que algumas agendas mobilizadoras não tenham começado logo quando estava previsto. Mas neste momento praticamente faltam, há seis, penso eu, que não assinaram ainda os contratos, mas todas as outras estão a funcionar. Portanto, não penso que isso seja um problema, quer dizer, nós temos agendas mobilizadoras, como disse há bocado, com 30 consórcios, em que há todo um conjunto de documentação, validação que é necessária, porque, por outro lado, nós temos muitos milhões, portanto, há um financiamento que nos está a ser feito pela Comissão Europeia, à qual nós temos que prestar contas, portanto, nós temos que garantir que toda a execução financeira que é feita em Portugal é feita de forma correta, exatamente para podermos ser reembolsados pela Comissão Europeia e não corrermos qualquer tipo de risco, qualquer tipo de infração. Relativamente às apostas estratégicas, é evidente que nós estamos, acima de tudo, alinhados com as apostas da Comissão Europeia. Portanto, eu defini exatamente no Ministério que tutelo duas áreas prioritárias, porque, aliás, a ciência acaba por estar, e isso tem sido dito, se calhar o Sr. Deputado não tem ouvido ou não tem lido tudo aquilo que nós temos produzido, a ciência, sendo uma área mais transversal, acaba por trabalhar com todas as outras áreas governativas, e uma das coisas que nós queremos é exatamente promover sinergias entre a ciência e as outras áreas. Portanto, nós não podemos continuar a trabalhar em silos de forma isolada, mas cada vez mais em cooperação, especialmente quando os orçamentos não são aqueles que nós desejaríamos. E há duas áreas que nós elegemos como prioritárias, é evidente que aqui são todas importantes, mas há duas muito prioritárias, exatamente nas quais o Ministério, a ciência, tem investido muito. Uma é a área da saúde, e nós temos que ter um trabalho, estamos a fazer um trabalho muito coordenado com o Ministério da Saúde, e outro é exatamente com a área da agricultura, em que achamos que a investigação que tem sido feita a nível nacional, nesta área em particular, tem que ter uma translação maior e tem que passar exatamente para os agricultores e para quem tem as mãos no terreno. Tópicos ou aquilo que nós vamos corrigir. Portanto, eu gostaria de realçar mais uma vez que nós nunca tivemos, o Ministério da Ciência e Tecnologia tem a melhor das relações com todas as suas tuteladas. No caso em particular com a ANI nunca tivemos qualquer tipo de problema, e aquilo que vamos promover cada vez mais é uma maior coordenação entre as nossas várias tuteladas. Portanto, a ANI neste caso em particular vai estar também com uma responsabilidade muito grande na parte da execução de todos os fundos estruturais, portanto, parte dos fundos estruturais no âmbito dos projetos, e nós colaboramos como colaboramos, iremos continuar a colaborar como temos colaborado até agora, e sempre que possível corrigir tudo aquilo que não estejamos a fazer da forma que acharem que devemos corrigir. Portanto, estamos aqui também para aprender, e acima de tudo com a humildade suficiente para reconhecer que erramos aqui ou ali e que esses erros irão ser corrigidos.
Obrigado, Sr. Ministro. Eu passo agora a palavra ao Sr. Deputado Manuel Loff, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. confesso que julgava que a Iniciativa Liberal iria intervir antes, mas tenho todo o gosto. Senhora Ministra, Senhor Secretário de Estado de Ensino Superior, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados. Eu confesso a minha surpresa, Senhora Ministra, com o tom que tem adotado permanentemente nesta audição. Senhora Ministra desvalorizou, assegura-nos agora mesmo que não houve nenhum conflito, nenhum, institucional, com a ANI, com a responsável, nomeadamente com a antiga, portanto, presumo, com a antiga diretora da ANI, a professora Joana Mendonça, e desvalorizou completamente o que a mim parece flagrantemente um comportamento politicamente displicente, que é a impossibilidade da diretora da ANI, por outras palavras, a impossibilidade da ANI em obter uma resposta do seu Ministério e do Ministério da Economia, com certeza, a um plano de atividades que atempadamente lhe foi entregue. A senhora Ministra invoca o facto de, noutros anos, ter sido essa resposta dada com tempos muito mais alargados e entende que isto é um comportamento normal. A mim, vou-lhe dizer, parece-me totalmente displicente, porque recordo que uma parte significativa desse plano de atividades abordava a necessidade de adotar uma estratégia europeia designadamente para a presidência portuguesa da rede Eureka e nomeadamente quanto aos compromissos que Portugal assumia quanto à gestão de projetos de cooperação. Ora, Portugal presidiu a rede em 2022, comprometeu-se a financiar, bom, necessariamente no âmbito daquilo que são as normas de funcionamento da própria rede Eureka, a financiar esses mesmos projetos e justamente aquilo de que se queixava a antiga diretora da ANI é de não ter havido uma palavra do Ministério da Ciência relativamente a esta e do Ministério da Economia relativamente a esta questão. Sobretudo foi ao fim da terceira call dos projetos da rede Eureka que no âmbito, enfim, que evidentemente suscitou a situação concreta da diretora, da então diretora da ANI, sentir-se obrigada a solicitar apoio político quanto a esta questão. Agora a minha pergunta é, o Governo e o seu Ministério em concreto já assegurou à ANI e sobretudo à própria rede Eureka de que assume estes encargos? O que a mim me parece é que aqui transparece uma evidente irresponsabilidade e uma falta de estratégia europeia, sublinhada de resto pelo conflito, porque de conflito se tratou, com a ex-diretora Dani. Agora, Senhora Ministra, evidentemente temos a Ministra da Ciência e da Tecnologia do Ensino Superior no Parlamento e é óbvio que a nós nos interessa falar de várias outras coisas e elas são todas relevantes no âmbito da gestão e, evidentemente, da política de ciência. Eu não sei se... Eu acho que há, lamento dizer-lhe, um consenso claramente maioritário na comunidade científica nacional de não lhe conhecer a si pessoalmente, enquanto Ministra da Ciência, nenhum plano estratégico. Não se conhecem as suas linhas de ação, não se conhecem metas. É evidente que há grandes slogans em torno da transparência, da simplificação, da equidade no acesso ao financiamento, mas gostaria de lhe recordar que um dos aspectos que já foi discutido neste âmbito, desigualmente da transparência, foi, por exemplo, a necessidade de divulgar, com toda a transparência justamente, de divulgar o conjunto muito amplo de protocolos que a Fundação para a Ciência e a Tecnologia tem, e ela é diretamente tutelada, e especialmente tutelada pela Senhora Ministra, e a esse nível haver muitas dúvidas, por exemplo, nomeadamente sobre o passado e o futuro, a falta de avaliação até agora, e o futuro dos protocolos com as universidades norte-americanas, que foram assumidos já há bastantes anos, e como sabe, estarão para caducar em 2024. E anunciou-se já novos protocolos, diretamente com a Universidade de Stanford. Agora, a senhora Ministra, peço desculpa, mas provavelmente ficará para a história como a primeira responsável por este Ministério e por um Ministério que tutela a investigação e os investigadores, que defende um modelo absolutamente intolerável de precariedade avassaladora que afeta os investigadores portugueses. O que é extraordinário é que a senhora Ministra presume estabilizar os investigadores, como afirmou numa entrevista, os investigadores em lugares de uma carreira significaria SIC, matar a ciência. A senhora Ministra menciona frequentemente a sua própria carreira, mas devo recordar-lhe, como sucede com outros investigadores, por exemplo comigo próprio, que não faz, evidentemente, a partir de uma situação de precariedade.
Senhor deputado, eu acho que está a sair um pouco da questão principal.
Senhor Presidente, eu compreendo, mas temos a Ministra da Ciência no Parlamento e é o dever dos deputados, como representantes, tem regras, e uma das regras é que os ministros respondem perante o Parlamento. Eu gostava, essa questão da bandalheira é absolutamente extraordinária. E aquilo que lhe vou perguntar, E aquilo que lhe vou perguntar é se a senhora ministra tem e nos promete, se os senhores deputados do Partido Socialista estão irritados que estão, nos promete numa próxima intervenção pública ou junto do próprio Parlamento, evidentemente tomar medidas relativamente a este problema, aproximando-se o período final dos 6 anos da aplicação do Decreto-Lei 57 de 2016, sabendo bem as consequências que tem, nomeadamente o facto de um grande número, e concluo, senhor Presidente, o facto de um grande número dos investigadores em questão fazerem parte de instituições que são claramente públicas, universidades públicas, mas constituem legalmente fundações de direito privado. Muito obrigado.
Senhor Deputado Porfírio Silva.
Uma introdução à mesa, Sr. Presidente.
Com certeza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, a Assembleia da República e, em particular, esta Comissão não funciona ao ritmo dos deputados que, em cada momento, aqui estão individualmente. Nós somos um órgão, não dependemos da janela de visão de cada deputado individual que aqui está em cada momento. E, portanto, todos temos a obrigação de conhecer as regras e de as respeitar. É verdade que às vezes fazemos alguma ginástica e fugimos um bocadinho ao tema, mas anunciar explicitamente, como se isso fosse uma grande questão, que eu não vou respeitar as regras e vou falar de outra coisa que não é o tema desta audição, parece um bocadinho mais. Solicito o Sr. Presidente que faça respeitar as regras, designadamente o tema desta audição. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu acho que o tema desta audição era muito claro e, portanto, o que eu solicitava era que a Sra. Ministra se limitasse a responder às questões que têm a ver com o tema desta audição.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Manuel Loff, muito obrigada pelas questões colocadas e pelos comentários que efetuou. Relativamente aos temas referentes a esta audição em particular, e é sobre isso que nós aqui estamos, gostaria de dizer que relativamente ao plano de atividade e orçamento, volto a referir, portanto o facto de ter dito, falado nos outros anos, não era para dizer que é prática corrente, mas aquilo que eu quero transmitir, e repito mais uma vez, é que o facto de se ter aprovado só em março o plano de atividade e orçamento não inviabilizou que a ANI continuasse a funcionar, nem inviabilizou agora, nem inviabilizou no passado. Portanto, era só isso que eu queria dizer, e não é motivo, o motivo invocado não se justifica exatamente para o funcionamento da agência em particular. Relativamente à rede Eureka, que indicou, portanto, que são projetos europeus, para quem não está tão a par, é uma chancela que é dada a nível europeu, portanto, são redes europeias de projetos, em que as equipas portuguesas também participam, em que há um cofinanciamento do Estado português. Esse cofinanciamento foi sempre feito e vai continuar a ser feito. Gostaria de, já agora de o informar que a carta assinada com três ministérios, pela Ministra da Presidência, pelo Ministro da Economia e por mim própria, foi assinada a 6 de janeiro deste ano, em que nós nos comprometemos exatamente com a Comissária da Investigação, portanto, Maria Gabriel, em que o país se compromete a cofinanciar os projetos europeus que integram essas redes e que tiveram uma avaliação positiva. Portanto, neste momento, a rede Eureka, os projetos Eureka, é um não assunto. Relativamente a outras questões que colocou mais relacionadas, não sei se deva responder ou não, portanto, eu tenho todo o prazer em vir aqui a esta casa e discutir todos os temas que os senhores deputados queiram e não tenho qualquer problema em responder a outras questões para além daquelas que estão aqui, para além daquela que nós temos agora em cima da mesa. Mas uma vez que falou de um tema que também me é muito, que é muito querido e falou até dos vários protocolos que a Fundação para a Ciência e Tecnologia tem, portanto não só protocolos com várias entidades para bolsas de doutoramento em áreas específicas, mas também, por exemplo, os protocolos que nós temos há 16 anos com universidades americanas, gostaria de o informar que, exatamente como os contratos com as universidades americanas terminam em dezembro deste ano, são contratos onerosos com a Carnegie Mellon, com o MIT e com o T. Austin. Eu já fiz 2 visitas, já fui ao MIT no final do ano passado, a semana passada visitei a Carnegie Mellon em Pittsburgh, vou visitar também, tenho uma visita marcada para o próximo mês para o T. Austin, exatamente para se avaliar a efetividade dessas participações. Em vários modelos, continuam como estão, não continuam, são reformulados. Para isso, a comunidade científica é que deve decidir exatamente se continuamos ou não, se vão ser reformuladas, e para isso nós temos todos os instrumentos para fazer isso. A Fundação para a Ciência e a Tecnologia tem 4 conselhos científicos em todas as áreas científicas, e são exatamente os conselhos científicos da FCT, que no fundo representam toda a comunidade nacional científica, que irá decidir sobre a reformulação e sobre o seguimento a dar a essas parcerias, porque muito melhor do que eles saberão o que é melhor para o país, com base nos 16 anos que já passaram e com base naquilo que nós queremos em termos futuros.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Eu dava agora a palavra para terminar esta discussão à Iniciativa Liberal. Tem 3 minutos para as perguntas que entender ou pedir de esclarecimento. Sra. Deputada Carla Castro.
Muito bem, agradecendo desde já os esclarecimentos, dois conjuntos de perguntas. Foi aqui nomeado, documentado, temas sobre a coordenação entre tutela e diversas instituições, componentes de gestão. Eu gostava de enunciar algumas entidades, e que nomeadamente também já tinha vindo na audição com a ex-presidente da ANI, entidades que se relacionam de alguma forma com a gestão da inovação. A ANI, o IAPMEI, que já aqui foi mencionado também hoje, e que disse nomeadamente que vai coordenar algumas agendas mobilizadoras, a ICEP, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, Portugal Capture Ventures, Conselho Nacional de Ciência, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, todos eles de alguma forma estão relacionados com os temas da inovação. A minha pergunta é se até que ponto, e sendo também verdade que a inovação é um tema bastante transversal e em boa verdade todos nós podemos praticar inovação nos nossos pequenos atos, não é? Mas independentemente dessa componente mais filosófica, objetivamente, há bastantes organismos relacionados com a chamada gestão da inovação. A minha pergunta é como é que elas se coordenam, se não sente dificuldade do ponto de vista... e peço desculpa de uma forma tão coloquial, mas se estas não se atrapalham ou se não se sobrepõem, e como é que é esta gestão, e se não haveria aqui uma oportunidade, eventualmente, para, naquelas nossas vertentes, tanto dizemos do melhor Estado, mas menos Estado, mas se houvesse aqui alguma componente maior, até fusão, articulação entre diversas entidades. Depois um segundo conjunto de perguntas, que a Sra. Ministra disse, e bem, que é um tema... que o qual gosta e conhece e que pode inclusivamente falar com alguma segurança. E gostaria de aproveitar para recordar que a Sra. Ministra, em fevereiro de 2020, apresentou nomeadamente um relatório ao Grupo de Trabalho para a Simplificação de Projetos, de Procedimentos e Projetos em Investigação, Inovação e Desenvolvimento. Nesse relatório fez propostas nomeadamente para alguns processos da ANI. E também para outras entidades. Formulários, candidaturas, avisos, algo que somos bastante, bastante promotoras dessa tal simplificação e o melhorar de toda a burocracia. Eu gostaria de aproveitar para perguntar se dessas propostas apresentadas no tal relatório de simplificação e procedimentos, se foram postos em prática e agora, na condição que tenho de investigadora, de estar do lado não do Governo, mas agora também do lado da atuação do Ministério, se sente que estão a ser efetivamente com a necessidade urgente que o país tem desses processos de simplificação estarem em curso. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Carla Castro. Relativamente à questão que colocou no fundo um bocadinho relacionada com a parte da gestão da inovação e que no fundo pega com a parte das próprias agendas mobilizadoras do IAPMEI, quer dizer, nós tentámos, aquilo que se tentou pôr foi colocar dentro desta comissão de acompanhamento mais estratégica ou científica as entidades que de alguma forma lidam e que percebem melhor esta área. Portanto, achamos que não são grupos também muito grandes, mas são grupos especialistas, e penso que é importante estarem presentes exatamente porque conhecem bem o sistema técnico ou científico e podem prestar um melhor serviço e fazer um melhor acompanhamento dessa inovação. Acho que é preferível ter, se calhar, um bocadinho mais a mais do que a menos, daí estarem essas entidades envolvidas na comissão de acompanhamento, e acho que não, pelo menos a parte mais académica, os cientistas, a ideia, e podem ficar descansados, portanto nós não atrapalhamos, portanto a ideia é simplificar e agilizar. Aliás, isso pega também um bocadinho com a segunda questão que colocou sobre o relatório de simplificação, que eu tive o prazer de fazer com o professor António Cunha, na altura penso que estava no CRUP, era presidente do CRUP e com o professor José Manuel Mendonça, que é o presidente do Inesctec, e realmente parte dessas simplificações, parte dessas propostas foram acolhidas, não ainda na totalidade, aliás, temos estado a trabalhar exatamente para que elas sejam implementadas, mas há uma coisa que lhe posso ter já garantido, portanto, o próprio modelo de os formulários que foram utilizados para as agendas mobilizadoras no âmbito do PRR já incorporaram parte das soluções que nós colocámos. Por exemplo, é comum já há muitos anos que em termos de propostas europeias, quando nós nos candidatamos a um projeto, é muito simples do ponto de vista europeu, a simplificação, pelo menos em termos no pré-Word, é muito grande, porque nós temos um documento em Word que é transformado em PDF e é o documento em PDF que é utilizado. Nas agendas mobilizadoras, eu também sei isso porque antes de ocupar esta função também estive envolvida em alguns projetos no âmbito do PRR, portanto aquilo que lhe digo é que era exatamente isso, nós tínhamos um ficheiro em Word, portanto, e logo aí houve uma simplificação muito grande, porque pelo menos separámos aquela parte mais técnica ou científica daquela parte que é mais burocrática, que tem a ver com os dados das empresas, com os dados das instituições e com toda a informação que nós temos que colocar e que é necessária. Portanto, não foram ainda todas implementadas, mas espero, e aliás nós sabemos que uma das minhas bandeiras, aliás, tem sido também a parte da desburocratização. Já no passado eu tinha exatamente esse problema, porque a burocratização é um tema extremamente importante porque nos tira, exatamente, deixamos de ser mais competitivos, portanto é um fator que nos limita e muito em todas as áreas, não só na parte científica, mas também na parte de todos os projetos, nomeadamente com empresas, e estamos a trabalhar para isso, para simplificar ainda mais e para facilitar o trabalho de todos, porque temos que utilizar os fundos que temos neste momento e que nunca tivemos nem nunca mais vamos ter ao nosso dispor, temos que os utilizar sempre da melhor forma e também da forma mais simplificada. Portanto, é isso que vamos continuar a fazer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Chegámos ao fim desta audição. Eu só gostaria de corroborar, e efetivamente, desde que eu conheço a professora Elvira Fortunato, sempre se tem batalhado muito para diminuir a burocratização do sistema científico. É verdade. Agradeço a sua presença aqui nesta audição e do Sr. Secretário de Estado também connosco. E, portanto, chegámos ao fim desta audição. Muito obrigado.
E
desejo.
Boa Páscoa.
Obrigado. Igualmente. Temos agora uma audição a seguir, portanto eu peço aos senhores deputados que não se ausentem. Temos uma audiência à Associação Portuguesa de Escolas Profissionais Agrícolas. Eu vou só acompanhar a senhora ministra.